Louvor e gratidão seja ao Senhor pelos preciosos hinos. Eu penso que quando cantamos sobre Israel e daquilo que Deus planejou para eles, talvez nós nos lembramos do profeta Ezequiel 38, onde ele diz que um povo será trazido de volta à sua terra natal nos últimos dias, e em seguida, tudo está descrito lá, o que acontecerá e o como se passará com o povo de fato. Mas uma coisa é certa, Deus estará com eles, pois foi sua mão poderosa que os trouxe de volta, e Ele estará com os seus. Eu creio que o mesmo se aplica a nós. Ele estará com aqueles que Ele escolheu para esses dias e para esse tempo. Eu gostaria de ler, talvez, apenas uma breve passagem do Evangelho de João, antes da oração, do capítulo 16, a partir do versículo 25. Evangelho de João 16, a partir do versículo 25. Estas coisas vos tenho dito por meio de parábolas. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus, nós somos tão gratos a Deus que Ele também, em nossos dias, não ter falado mais em parábolas, mas nos revelou abertamente o que ainda estava pendente para o nosso tempo e nos revelou o que ainda precisa ser revelado. E é por isso que somos muito gratos ao Senhor por esse falar nos nossos dias. E também somos gratos por esse maravilhoso último versículo: essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. Nós sabemos, a maioria das pessoas não tem paz, e algumas que talvez até finjam ter paz também não a têm. Mas quem está em Cristo Jesus, esse tem paz, paz com Deus. E é por isso que estamos felizes por Ele ter nos trazido sua paz. No mundo, diz Ele, vocês têm tribulação, angústia ou medo. E isso é um fato. Nós sabemos como está ao nosso redor, como tudo está, mas Ele diz então, mas tem de bom ânimo. Esta é uma preciosa palavra e um chamado para nós nessa noite, que possamos estar consolados. Se o temos, se cremos nele, podemos ter confiança, podemos estar consolados, podemos estar seguros. Eu venci o mundo e nós também podemos ser vencedores com ele. Assim queremos agradecer-lhe, louvá-lo e honrá-lo também nessa noite e elevar o seu santo nome. Pois ele é nosso e nós somos o seu povo, o rebanho de suas mãos. Talvez não sejamos muitos nessa noite, mas o Senhor disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E nós cremos de todo o coração que essa promessa também ele não retirou, mas que ele a mantém. E nós cremos de todo o coração que ele também está no nosso meio nesta noite. E é por isso que queremos nos levantar e adorar o seu nome. Vamos nos levantar para isso. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração, também por esta hora da graça. Senhor, nós viemos para adorar e exaltar o teu nome, pois tu és o nosso Deus. Nós somos o teu povo, o rebanho de tuas mãos. Senhor, em certas aflições, em certas dificuldades, ó Senhor, como também o teu povo de Israel, mas Senhor, tu disseste essas palavras, tende bom ânimo, eu venci. E Senhor, nós também podemos vencer contigo. Graças seja a ti, Senhor, e louvor e honra e glória ao teu maravilhoso e glorioso nome. Nós te adoramos, Senhor, que a tua glória também seja revelada nessa noite. Conduza-nos adiante, Senhor, guia-nos adiante, Senhor, fala conosco por tua santa e preciosa palavra. Reaviva, meu irmão, ó Deus, conceda nova graça, conceda nova força, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que tu estás presente e por isso nós te adoramos e gloriamos a tua graça e a tua fidelidade. Aleluia. Receba a gratidão, receba a honra e o louvor de todos os nossos corações e de todas as nossas bocas, Senhor. E se algo não te é agradável, tira de nós, Senhor Jesus. Retira, Senhor, para que tu possas revelar por meio do teu bom e santo Espírito. Nós te adoramos no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós ouvimos uma palavra maravilhosa na qual nós podemos nos aprofundar e refletir. Cada palavra de Deus é válida para que nós reflitamos sobre ela e deixemos que ela fale conosco. E aqui diz o Senhor, todas essas coisas eu vos falei por parábolas, mas vem a hora em que não vos falarei mais por parábolas. E esse é o ponto que as pessoas não entendem. Elas leem os evangelhos e não percebem que o Senhor somente falava em parábolas. E eles falam sobre as parábolas de que ele falou e ainda não compreenderam o que ele disse. E é nisso que está a grande necessidade até o dia de hoje. E se uma vez compreendemos isso corretamente, que o tempo no qual vivemos agora é exatamente o tempo do qual ele estava falando. Mas vem a hora em que não vos falarei mais por parábolas. Se alguém ler 100 parábolas nos 4 evangelhos, ainda não saberá do que se trata, a menos que o Senhor tenha revelado o mistério da parábola. O que ele disse em Mateus 13? A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, porque aos outros somente falei por parábolas, para que não vejam com olhos que veem e não ouçam com ouvidos que ouvem e não cheguem ao conhecimento da verdade. Nas parábolas, a verdade ainda está oculta, a não ser que seja revelada. Caso contrário, paramos nas parábolas e falamos sobre as parábolas. Vocês sabem muito bem que muitos livros foram escritos justamente sobre as parábolas e cada um as interpretou de forma diferente, mas chegou a hora em que agradou ao Senhor não mais falar conosco em figuras, em parábolas, mas livre e abertamente conosco. E quem não aceita esse falar de Deus, mas continua a lidar apenas com a letra, um dia terá que constatar que se passou com ele exatamente assim como o povo de Israel, que lia os salmos e os livros de Moisés e dos profetas, e o que estava acima de seus olhos? Uma coberta. E que coberta estava cobrindo seus olhos? O manto de Moisés, cujos livros eles liam. O manto de Moisés, cujos livros eles estavam lendo, estava sobre eles. E o que Paulo diz? É somente removido em Cristo. Quão gratos podemos ser. Ainda hoje, o manto de Moisés e talvez até a coberta de Cristo está sobre eles, porque Cristo lhes está velado e não lhes foi revelado. Mas no último livro da Bíblia, está no primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu. E com isso nós reconhecemos o amor de Deus, que Ele fala conosco, não apenas em parábolas, mas que nos revelou o entendimento para a sua palavra e nos a concedeu pela graça. É por isso que realmente não queremos falar muito nessa noite. Deus falou. Eu penso que nós devemos orar. Devemos buscar e encontrar a unidade na oração. Devemos encontrar o volume certo e deixar que Deus nos dê as palavras certas para que possamos todos orar unanimemente para que Deus possa nos ouvir. Eu tive que pensar muito nos últimos dias sobre o Sermão da Montanha. E lá o Senhor disse tantas coisas, não apenas para as pessoas daquela época, mas também hoje para você e para mim. E nós fazemos bem quando levamos cada palavra ao nosso coração, deixamos que ela fale conosco e permitimos que o Espírito trabalhe em nós. O Senhor, naquela época, disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz: no mundo tens medo, tribulação, angústia, tudo isso está aí. Mas ele diz: tem de bom ânimo. Apesar das dificuldades, do medo, dos problemas, tenham bom ânimo. Não é isso maravilhoso? Ele não disse: eu tirarei os problemas de vocês, Eu farei que vocês não tenham dificuldades, mas no mundo tendes todas essas coisas, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu não sei se não foi João quem pensou nessa palavra do Senhor quando ele escreveu: a fé é a vitória que venceu o mundo. Jesus, nosso Senhor, diz: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E João escreve e quer nos dizer: tenham bom ânimo. A fé é a vitória que venceu o mundo. Que fé? A sua fé ou a minha fé? A fé que Deus concedeu a você e a mim em Jesus Cristo, nosso Senhor, que triunfou na cruz do Gólgota e venceu o mundo. Não é a minha nem a sua fé, mas a fé dele que ele colocou em nosso coração. Mas é maravilhoso como os homens de Deus colocaram as palavras do Senhor novamente à luz do castiçal. E eu penso às vezes que nós, como crentes, fazemos algo em relação à nossa salvação, assim, a vida inteira. E não compreendemos que ela foi consumada e realizada na cruz do Gólgota. Quantos crentes estão preocupados consigo mesmos durante toda a sua vida? Eles chegam aos 60, 70, 80 e até mais, e ainda estão preocupados consigo mesmos e com a sua salvação, e não conseguiram levar ninguém outro ao Senhor, porque sempre olharam e pensaram em si mesmos. Assim, bem, você não é digno, e você falhou aqui ou ali, e quem é você? Você pode sequer falar com os outros sobre o Senhor? É ainda isto e é aquilo que está aí? O inimigo não precisa mais de nada além disso, de nos colocar tais pensamentos em nós para nos paralisar, de modo que nós não testemunhemos e não contemos a outras pessoas sobre a graça de nosso Deus. Amados, nós não estamos aqui para passar a vida inteira lidando com nós mesmos e com os nossos problemas. Nós estamos aí para compreender que Deus nos aceitou e teve misericórdia de nós e que podemos ser sua propriedade eterna pela graça e que podemos confiar nele completa e totalmente. Ele que disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Moisés não disse isso, tampouco Isaías, ou Paulo, ou Pedro. Isso foi dito por aquele a quem foi dada toda autoridade no céu e na terra, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E João, ele diz aos crentes, chama a atenção, que a fé, que é a vitória, a fé é a vitória. Então podemos rapidamente fazer a pergunta: o que é então a incredulidade? Se a fé é a vitória de Deus, o que é a incredulidade? Se a fé é a vitória, então a incredulidade é o oposto da vitória, está certo? Qual seja a derrota. A derrota. O que nós queremos agora? Queremos crer para que Deus possa revelar sua vitória? Ou queremos nos comprometer com a incredulidade para que a derrota só precise ser assinada? Eu penso, nós estamos aí para crer. É por isso que somos crentes. Se não quisermos crer, podemos permanecer incrédulos. E a incredulidade dos incrédulos, isso não é uma coisa ruim. Mas a incredulidade dos crentes, isso é algo muito ruim. E o nosso Senhor disse, esses sinais, milagres, seguirão aqueles que creem. Amados, não nos resta nada além de confiar novamente no Senhor e buscar sua face em nossas orações. E Ele se deixará encontrar. Tudo isso, disse o Senhor, eu lhes falei em parábolas, mas virá a hora em que não falarei mais em parábolas convosco, mas vos darei plena clareza sobre tudo. E nós podemos dizer com convicção, a hora chegou. Ele falou conosco com total clareza. As coisas e mistérios divinos não estão envoltos em enigmas e imagens, mas esses enigmas foram resolvidos e o significado de todas as figuras de sombra foi revelado. Mas o profeta do Antigo Testamento disse a respeito de nosso Senhor que ele abriria a boca em provérbios e falaria a eles em parábolas. Assim estava escrito e assim a escritura teve que se cumprir. Hoje, nós podemos agradecer ao nosso Deus. Que a causa de Deus seja colocada ainda mais fortemente em nossos corações. E Deus tem um propósito para tudo. E Ele cumprirá esse propósito. Mas eu penso que deve ser ainda mais importante para nós que você se lembre de mim, dos irmãos que servem aqui na palavra, eles, quando eles estão aqui na frente, eles têm que sentir que cada palavra é crida deles, que a fome está aí, que vocês estão atrás de todos nós em oração, e assim que se estabelece a conexão uns com os outros e com Deus. Esse é o objetivo da pregação da palavra. E eu creio que Deus nos concederá ainda mais graça no futuro, como Ele tem feito até agora. Louvado seja o Seu maravilhoso e glorioso nome. Amém. Pai Celestial, nós te agradecemos por Tua graça e por Tua fidelidade, ó Senhor. Senhor, nós vemos o Teu governo, o Teu poder, nós vemos, Senhor, que Tu tens tudo em Tuas mãos, Senhor. Nós vemos a Tua orientação e também vemos a Tua liderança, Senhor. Não como nós queremos ir, Senhor, mas como Tu quer que nós vamos, Senhor. Ó, Senhor, como Tu disseste uma vez, Pedro, Tu não irás mais para onde queres ir, mas onde eu quiser. Eu te conduzirei e te guiarei. Fiel Senhor, conduza-nos também, Senhor, como Tu queres, Senhor. Ó fiel Senhor, faça a Tua obra como Tu queres. Usa, Senhor, nosso precioso irmão, Senhor. Usa-o, Senhor. Usa todos nós, Senhor, para a Tua obra e para a tua causa, Senhor. Senhor, nós te pedimos também que conceda misericórdia ao povo lá no Zaire, Senhor. Ó fiel Deus, até mesmo as autoridades, ó Senhor, o embaixador e tudo nós colocamos diante de ti, ó Senhor. Fiel Deus, nós sabemos que tu és capaz de realizar coisas maravilhosas antes de tu tomares os teus para ti. Mas nós te agradecemos, Senhor, que não falas mais conosco em parábolas, mas que tu nos revelaste a absoluta verdade e os mistérios, Senhor, para esses últimos dias. Nós te agradecemos por isso e louvamos o teu santo nome de Jesus. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Isso aconteceu na cruz, está cumprido, foi consumado. Aleluia! A ti seja a honra, o louvor e a glória, Senhor. De acordo com a plena revelação da tua palavra, do teu nome e da tua vontade, que venha a plena revelação da fé e a perfeita confirmação da palavra revelada. No fim, não deve apenas ser obra parcial, mas o perfeito deve estar aí. Senhor, nós cremos de todo o coração que tu deste a plena revelação de tua palavra pela graça. Senhor, aqui estamos nós. Faça conosco, em nós e por meio de nós, o que for do teu agrado, que os meus caminhos sejam os teus caminhos, os teus pensamentos, os meus pensamentos, a tua palavra, a minha palavra, a tua força, a minha força, e que o teu evangelho seja dignamente proclamado e confirmado entre todas as nações, para servir de testemunho, e que este seja o começo para o louvor e a honra do teu nome. Abençoe o embaixador, abençoe sua casa e todos os membros da embaixada que ouviram hoje brevemente a tua palavra. Senhor, abençoe as reuniões no Zaire, abençoe os irmãos responsáveis, abra portas e portões, prepare o caminho no meio do deserto. Ó Deus, louvor e honra seja a ti. Abençoe a irmã que voltará para casa, que ela possa ser como a rainha de Sabá, que ela possa voltar para o seu povo e dar testemunho do que tu fizeste. Senhor, abençoe também nossas preciosas irmãs que estão se retirando para o Oriente. Esteja com elas e com todos aqueles que estão em seus corações. Ó Deus, nós oramos hoje por todos os irmãos, por todas as irmãs, por todos aqueles que estão abatidos, que não conseguem se ajudar a si mesmos, que não conseguem lidar com as suas circunstâncias. Ó Deus, tu és o Senhor. Vem tu em nosso auxílio. Estenda-nos a tua mão. Levanta-nos do pó e coloca-nos em um patamar mais elevado. Senhor, transforma o lamento e a lamentação em cânticos de louvor, para que se cumpra o que está escrito. A direita do Senhor está levantada. A direita do Senhor mantém a vitória e a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, é a vitória que venceu o mundo. Senhor, Tu queres nos dizer e nos quer fazer compreender que nós devemos entender que Tu venceste e a fé deve compreender a Tua vitória e compreender que Tu venceste por nós. Senhor, haverá uma multidão de vencedores contigo. Todos que vencerem herdarão todas as coisas e vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Senhor, tua palavra é o meu testemunho. Eu te agradeço por isso. E o testemunho é a revelação por meio do teu Espírito. Receba gratidão, louvor e honra. Aleluia. 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 Meu Deus, tira o laço espiritual, quebre todas as amarras e nos solte no coração, na alma, no espírito, e solte nossa língua para que ela te louve e glorifique. Aleluia! Louvado seja, Senhor, fica assim, que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Aleluia! Louvor, gratidão e honra sejam a Ti. Tu nos clamas, bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam o que nele está escrito. Meu Deus, receba gratidão, louvor, glória e honra de eternidade a eternidade. Amém.